As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde. Os serviços de educação do município de Tomar já estão a preparar um novo ano letivo que vai arrancar em setembro e que este ano, ao nível do Conselho, tem como grande novidade o funcionamento por semestres dos dois agrupamentos escolares, modelo que no ano letivo que passou só se verificou no agrupamento Nuno de Santa Maria e que agora será também aplicado no agrupamento Templários. Como refere o vice-presidente da Câmara de Tomar, este é um ano com muitas incógnitas, tendo em conta os condicionalismos provocados pela pandemia, mas também o facto de 1 de setembro se verificar a descentralização de competências em matéria de educação para o município.
Já seria um ano difícil, uma vez que difícil, tanto com trabalhos diferentes do que tem sido habitual nos anos anteriores, uma vez que a partir do dia 1 de setembro nós temos da nossa parte, portanto, a descentralização de competências de tudo aquilo que ainda não era competência do município, nomeadamente a nível pessoal, portanto, os 60 e alguns funcionários que estão nas duas escolas secundárias, que ainda são do Ministério da Educação, mas que, portanto, na última Assembleia Municipal já aprovámos, então, os lugares de quadro pessoal, mas também umas dezenas de contratos que até aqui eram responsabilidade de cada uma das direções dos dois agrupamentos e que agora são nossos. Em todo caso, portanto, os serviços estão a levar esse trabalho e, acima de tudo, o que quero dar publicamente nota é que este ano vamos ter, agora sim, corretamente, os dois agrupamentos a trabalhar em calendário semestral. Este ano que passou, como sabem, tivemos esta situação que acresceu-nos aqui bastante trabalho e até custos também, mas, acima de tudo, o incómodo até para a comunidade de ter um agrupamento, ou melhor, os dois agrupamentos a trabalhar com calendários distintos. Portanto, temos já a confirmação de que os dois agrupamentos vão trabalhar com calendário semestral. Temos estado, portanto, a preparar tudo nesse sentido, nomeadamente transportes escolares e também as refeições, assim como uma série de outras matérias, mas principalmente os transportes escolares são aqui uma matéria que, em termos de organização, é complexa. E, portanto, com esta nova realidade, naturalmente, obriga aqui a uma série de alterações. E, por fim, dizer que, a nível de refeições, temos estado, não temos feito nota disso, mas nós temos mantido, por via desta situação da pandemia, a prestação das refeições aos alunos com escalão A, e isso vai continuar, portanto, também durante o mês de agosto. Ou seja, um pouco por todo o concelho, ainda que numa outra freguesia, forma de organização um pouco diferente, porque em algumas freguesias é ainda distribuído porta a porta, em algumas outras é localizado ou na junta de freguesia ou na escola, portanto em serviço takeaway as famílias têm que ir buscar, mas a verdade é que, portanto, mantemos a totalidade do concelho, portanto, durante o mês de agosto, a receber refeições, portanto, providenciadas por nós, num ou outro caso com parceria com as associações de pais e também, num ou outro caso, em parceria com a junta de freguesia, mas o que importa é o resultado final. Portanto, todos os alunos de escalão A que o desejem, cujas famílias o desejem, continuam a receber refeição, pelo menos durante o mês de agosto. No início de setembro teremos de ver, também em função de algumas incógnitas que ainda existem em relação à abertura do ano letivo, como é que vai ser, portanto, esta nova realidade.
A Polícia Judiciária, através da Diretoria do Centro, com a colaboração da GNR da Sertã e dos Bombeiros Voluntários, deteve um homem de 64 anos de idade pela presumível prática de um crime de incêndio florestal ocorrido no final da tarde do passado dia 29 de julho. O suspeito, com o uso de chama direta, colocou o incêndio em zona de mato, mas próximo de habitações e de uma mancha florestal. O incêndio teria tido proporções bem mais gravosas caso não tivesse havido uma rápida intervenção dos bombeiros. A atuação do suspeito colocou em perigo a integridade física e a vida de pessoas, habitações e de uma mancha florestal considerável. O indivíduo, com antecedentes criminais por crimes de incêndio florestal, foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.
ERTE, informação na hora certa, diária e atualizada.
O Comando Distrital de Santarém da Polícia de Segurança Pública procedeu, no período compreendido entre os dias 27 de julho e 2 de agosto, à detenção de 3 cidadãos, 2 por condução sobre o efeito do álcool e 1 em cumprimento de mandado de detenção emitido pela autoridade judicial. Neste período foram apreendidas uma arma de alarme, uma espingarda de ar comprimido, 7 munições de calibre 7,62mm, 4 munições de calibre 22, 2 caixas contendo várias munições para arma de alarme, uma caixa com projéteis para arma de ar comprimido e uma de munição de calibre 9mm. Foram também apreendidos 2 computadores portáteis, 1 tablet e uma bicicleta BTT. No âmbito rodoviário, durante o mesmo período, foram fiscalizadas 638 viaturas e detectadas 78 infrações rodoviárias. No mesmo período de tempo, verificaram-se 26 acidentes de aviação, de que resultaram 7 feridos ligeiros.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O agrupamento de centros de saúde do Médio Tejo registrou nas últimas 24 horas mais 3 pessoas infectadas pela Covid-19, todas em Tomar e ainda ligadas ao surto da fábrica de Ribasabores. Estes números somam-se assim aos do dia anterior e que foram também divulgados no decorrer da última reunião do Executivo Municipal de Tomar, realizada nesta segunda-feira, divulgação feita pela Presidente do Município. Anabela Freitas fez referência aos casos verificados na Ribasabores, mas também na Valouro e numa superfície comercial da cidade.
Aquilo que todos nós assistimos em relação ao ponto de situação Covid no nosso concelho, portanto nós assistimos desde há 15 dias, faz amanhã 15 dias, aquilo que é considerado um surto numa empresa do nosso concelho, e dizer-vos que é considerado um surto quando existam pelo menos 5 casos relacionados. E no caso da Ribasabores tivemos muito mais casos e, portanto, o ponto de situação em relação à Ribasabores é que foram testados positivos 65 profissionais, mais 15 positivos de contactos com estes profissionais. Da totalidade dos testados positivos, 40% residem em Tomar. Dizer-vos que estão todos a ser acompanhados quer pela saúde pública, quer pelas forças de segurança PSP e GNR, consoante a sua área de residência, bem como pelos serviços de ação social da Câmara, no sentido de algum apoio que tenhamos que prestar em matéria de entrega de alimentos, de medicamentos e aquilo que for necessário. Deste conjunto de trabalhadores e contactos indiretos, mas essencialmente trabalhadores, 17 foram deslocados para a base naval do Alfeite. Este 17º está a ser deslocado hoje. São pessoas cujas habitações não reúnem condições para que possam fazer um confinamento eficaz e daí estarem a ser transportados para a base naval do Alfeite. Entretanto, foram também testados, numa outra empresa em Tomar, na Valouro, 6 casos positivos e mais 1 que estamos a aguardar e mais 1 de contacto. Portanto, 6 casos positivos da empresa, mais 1 de contacto de um desses trabalhadores. Amanhã irão ser testados os restantes 84 trabalhadores desta empresa. Entretanto, também tem sido falado, foram testados 2 casos positivos numa superfície comercial em Tomar e 1 terceiro caso aguarda resultado. Dizer-vos que, desde o início, que tem sido acompanhado pela Saúde Pública, Câmara e Serviço Municipal de Proteção Civil. Referir só mais 2 ou 3 notas ainda em relação a esta matéria Covid. É fundamental 3 coisas. Primeiro, atuação rápida por parte das autoridades de saúde, e essa atuação rápida existiu. Depois, o tempo que medeia entre a testagem e os resultados dos testes serem também rápidos, e essa rapidez também existiu, sendo que os testes foram feitos essencialmente pelo Centro Hospitalar do Médio Tejo e pelo laboratório que temos certificado em Tomar, e, portanto, no sentido de não sobrecarregar estas 2 estruturas, os testes foram divididos por estas 2 instituições, sendo que o Centro Hospitalar do Médio Tejo foi aquele que fez maior número de testes. E terceiro, que é importante, que é mantermos serenos e pensarmos que a questão do Covid e a situação que vivemos atualmente não é uma situação que compete aos outros resolver, mas sim uma situação que compete a cada um de nós resolver.
A Câmara Municipal de Ourém aprovou na sua reunião de 3 de agosto dois protocolos com as freguesias de Alboritel e União de Freguesias de Condomaria e Olival, com vista à proteção de habitats e proteção da biodiversidade na freguesia de Alboritel e a requalificação e ampliação do cemitério de Condomaria. Protocolo de colaboração entre o município de Ourém e a União de Freguesias de Condomaria e Olival surge no seguimento da necessidade de requalificar o cemitério de Condomaria. O município firma agora um protocolo de colaboração com a União de Freguesias de Condomaria e Olival para a concretização dos referidos trabalhos, com o apoio concedido para financiar os encargos decorrentes do investimento no valor de 53 mil euros. No que se refere ao segundo protocolo, Civicultura Sustentável, melhoria da resiliência e do calor ambiental das florestas, este resulta da colaboração entre o município de Ourém e a freguesia de Alboritel e destina-se à proteção de habitats e a promoção de biodiversidade na área territorial daquela freguesia. O projeto mencionado enquadra-se numa candidatura do Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, com um financiamento consignado de mais de 209 mil euros e um investimento total superior a 303 mil euros. O município atribuiu um apoio financeiro de 70% da componente própria, que a Junta de Freguesia terá que suportar num total de 65.847 euros.
ERTE, informação na hora certa, diária e atualizada.
Nesta quarta-feira, pelas 17 horas, a TAGOS, Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Interior, vai dinamizar uma sessão de divulgação do Mais CO3SO Emprego em formato de videoconferência via plataforma na internet. O objetivo é dar a conhecer as oportunidades de apoio à criação de novos postos de trabalho para as empresas e entidades da economia social do Sistema de Apoio ao Emprego e Empreendedorismo. A sessão sobre este novo apoio, prevista no programa operacional do Centro, cofinanciado pelo Fundo Social Europeu e operacionalizado pela TAGOS no Ribatejo Interior, é dirigida a micro e pequenas empresas, empresários em nome individual, a entidades que operam a área social, como cooperativas, associações, mutualistas, misericórdias, fundações e instituições particulares de solidariedade social, ainda associações com fins altruísticos que atuem no âmbito cultural, recreativo, do desporto e do desenvolvimento local, entidades abrangidas pelos subsetores comunitário e autogestionário, integrados nos termos da Constituição no setor cooperativo e social, e outras entidades dotadas de personalidade jurídica que respeitem os princípios orientadores da economia social. A sessão, que contará com a presença da Presidente da Direção e a Coordenadora da TAGOS, é gratuita, mas de inscrição obrigatória no site da TAGOS, para que seja fornecido um endereço na internet de acesso à videoconferência.
Rádio ERTE, a primeira a informar.
O vereador responsável pelo pluro da limpeza no município de Tomar voltou, na última reunião do Executivo Camarário, a chamar a atenção dos municípios para a necessidade de não depositarem os chamados monos junto dos contentores de lixo, situações que se acentuaram nesta fase do ano. Helder Henriques deu conta que os serviços procedem à recolha de forma gratuita desses objetos, o mesmo acontecendo em relação aos resíduos verdes. O autarca referiu também o acumular de papelão como outro problema que se verifica e cuja recolha é efetuada pela Resitex.
Relativamente à recolha de monos, iniciámos a semana passada a recolha de monos nas freguesias, começando pela freguesia de Serra Junceira, e hoje estamos na freguesia de São Pedro. Nunca é demais lembrar que a recolha de monos é um serviço gratuito feito pelo município através de um contacto 808-201-567 ou monos@cm-mar.pt. Também, da mesma forma, continuamos a ver espalhados pela cidade, junto aos contentores, resíduos verdes, sem necessidade de o fazer. Portanto, o munícipe pode contactar através do mesmo contacto, 808-201-567, ou então fazer a entrega diretamente na Quinta de Marmelais, de segunda a sexta-feira, das 8 às 12h30. Também é frequente ver-se uma quantidade enorme de cartão e papel espalhado pela cidade, nos sítios mais improváveis, outras vezes acumulado junto aos ecopontos no papelão. Ora bem, não há necessidade disso, uma vez que a Resitesc, que é a entidade responsável pela recolha do cartão e do papel, tem um serviço de recolha porta a porta, pode ser feito através da inscrição 249-749-010 ou então geral@resitesc.pt. Portanto, isto é um serviço gratuito e que permite que não tenhamos o aspecto incomodativo dos resíduos espalhados pela cidade. Dar-vos nota também que continuamos na luta contra as ervas e neste momento estamos na limpeza de caldeiras na zona da Rua de Coimbra. Estamos a fazer a manutenção de jardins na Várzea Pequena e no Mochão e estamos a fazer também a intervenção junto ao centro comunitário. Esta semana ainda, e porque é um espaço que merece um cuidado especial, iremos fazer a intervenção na envolvente da Igreja de Santa Maria dos Olivais.
A Câmara Municipal de Abrantes aprovou em julho de 2020 a minuta de protocolo a celebrar entre o município e a Altice, Portugal, para formalizar uma relação de cooperação para a expansão da rede de fibra óptica no concelho, mas também para a partilha das condutas pertencentes a cada uma das duas entidades que se encontram instaladas no território concelhio, por forma a reduzir a duplicação de infraestruturas e a minimizar o volume de intervenções no subsolo em matéria de cobertura da fibra óptica. A Altice Portugal compromete-se a executar, no prazo de 18 meses, a expansão da rede no concelho de Abrantes, de forma a alcançar uma taxa de disponibilidade superior a 80% do número de alojamentos e construções. Recentemente foi instalada uma antena de rede móvel de última geração na Cabeça Gorda, permitindo uma melhor cobertura na freguesia da Aldeia do Mato e Soto, há muito reivindicada pela população e pela Junta de Freguesia. Agora o trabalho está a ser mais acentuado na Zona Norte, mas a intenção é expandir a outros pontos do concelho. A Altice assume também o compromisso de facultar ao município o acesso às suas condutas para instalação de cabos no contexto de desenvolvimento de projetos de interligação em fibra óptica dos edifícios municipais ou de outros projetos de manifesto interesse público, tendo apenas como contrapartida o princípio da reciprocidade.
ERTE, informação na hora certa, diária e atualizada.
Encontra-se já em pleno funcionamento o Cable Park de Fernandaires, parte integrante da primeira estância de wakeboard a nível mundial. Os habitantes do concelho de Vila de Rei dispõem assim de vantagens na utilização do Cable Park de Fernandaires, com a possibilidade de realizar duas sessões pelo preço de uma. Desta forma, por cada sessão adquirida, os vilarregenses garantem de forma gratuita uma nova utilização a usufruir de segunda a quinta-feira, entre as 10 e as 13 horas. O Cable Park de Fernandaires funciona entre as 10 e as 19h30, com custo de utilização de 15 euros. As marcações devem ser efetuadas no site da Wakeboard Portugal. Ao apresentarem-se para fazer a sessão paga, os vilarregenses deverão também apresentar o respectivo atestado de residência, que pode ser obtido na Junta de Freguesia ou no Portal das Finanças, e solicitar o interesse na sessão gratuita. A utilização desta sessão gratuita está sujeita à ordem de chegada mediante disponibilidade do cable e não pode ser reservada no site. A campanha é válida até 15 de setembro de 2020. E é tudo. Assim fechamos. Fique bem. Fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.